Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Nelson Otrade garante que a análise de possível indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada não terá tratamento diferenciado.
Assir Gurgaz chama atenção para estudo que revela declínio da liberdade no mundo.
Projeto exige que guia de pagamento do seguro DPVAT venha no mesmo documento de cobrança do IPVA.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Otrade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que a análise de uma eventual indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos não terá tratamento diferenciado.
O rito legal da tramitação será cumprido, não haverá benefício por ele ser o filho do presidente, vai ter que entrar na mesma linha que os outros já entraram, ou seja, não vai passar na frente de ninguém, vai ser tudo dentro da maior transparência e normalidade.
A possível indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro divide opiniões no Senado. Aliados destacam preparo de deputado para o cargo, enquanto oposicionistas alertam para possível derrota por falta de qualificação. Repórter Érica Christian.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu a indicação de diplomatas de carreira para o cargo de embaixador e alertou que Eduardo Bolsonaro poderá ter o nome rejeitado ao lembrar que o voto é secreto.
Devemos valorizar a carreira diplomática, que a gente não dê esse passo para trás. Pode até ser legal na lei hoje, mas que é imoral, no meu modo de entender, é algo que não é bacana para o país, não é bacana para esse momento do governo que prega novas práticas, que eu vou votar contra.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que Eduardo Bolsonaro tem condições de assumir a embaixada brasileira nos Estados Unidos e ponderou que não há proibição legal da indicação de parentes para representações do país no exterior.
Há uma histeria muito grande e desnecessária. O Eduardo é um deputado federal que está no seu segundo mandato, é alguém que conhece os Estados Unidos, tem vivência nos Estados Unidos, tem relação pessoal com o presidente americano, com a família dele. Acho que se essa é a escolha do presidente da República, há que ser respeitada. É uma escolha discricionária dele.
Independentemente do resultado da votação na Comissão de Relações Exteriores, a eventual indicação de Eduardo Bolsonaro terá que ser apreciada pelo plenário do Senado, que dará a palavra final.
Senadores divergem sobre novo bloqueio de verbas do Ministério da Educação. Serão 348 milhões a menos para o setor.
Para a oposição, não investir em educação é desacreditar no país. Já a base do governo sugere um descontingenciamento após reforma da Previdência. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para não ampliar a meta de déficit primário de 139 bilhões de reais estabelecida para este ano, o governo anunciou um contingenciamento de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Ministério da Cidadania sofreu o maior corte e terá menos 619 milhões de reais para gastar, seguido pelo Ministério da Educação, que teve 348 milhões contingenciados. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse que os cortes são indesejáveis, mas necessários. Segundo ele, o governo poderá liberar o dinheiro com uma possível aprovação da reforma da Previdência.
Esse finalzinho de aperto, mas nós esperamos que agora no segundo semestre volte realmente melhorar a situação da economia e os recursos venham ser descontingenciados.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou a decisão em suas redes sociais.
A educação é o pilar que cria a cena para termos um verdadeiro projeto de nação. Ela é a base do crescimento e do desenvolvimento.
Paim lembrou que o Ministério da Educação já perdeu mais de 6 bilhões de reais desde o início do ano.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, parabenizou a neurocientista Lúcia Viladino, presidente da Rede Sara de Hospitais, pela premiação recebida da Sociedade Internacional de Neuropsicologia em reconhecimento à sua carreira.
Segundo o senador, ela se destacou com o trabalho de reabilitação de crianças por meio da música.
Lúcia possui publicações em revistas científicas internacionais, como a Science, é autora e coautora de livros e é reconhecida por suas pesquisas em vários outros países.
O senador Regufe, representante do Distrito Federal, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto dele, já aprovado pelo Senado, que obriga o poder público a publicar na internet a relação de pacientes que aguardam as cirurgias eletivas, aquelas que não são urgentes e podem ser programadas.
O objetivo é impedir que agentes públicos usem seus cargos para beneficiar alguns pacientes, marcando suas cirurgias em data anterior à de outros que aguardam há mais tempo para os procedimentos. Regufe citou um caso recente ocorrido no Distrito Federal.
Houve uma denúncia, os jornais do Distrito Federal publicaram que uma servidora do Hospital Regional de Taguatinga estava vendendo vagas para furar a fila de cirurgias, que ninguém sabe onde está porque não é publicada. Então ela colocava pessoas na frente e vendia vagas. Isso seria impossibilitado ou pelo menos dificultado muito se esse projeto já tivesse sido aprovado pela Câmara dos Deputados e virado lei.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, parabenizou o governo por exigir prestação de contas dos projetos financiados com dinheiro do Fundo Amazônia, composto principalmente por doações da Alemanha e da Noruega.
Segundo ele, o dinheiro até ajudou a preservar 45 milhões de hectares da floresta, mas deixou de lado o fator humano, beneficiando apenas 162 mil pessoas, no universo de 20 milhões de amazônidas.
Márcio Bittar lembrou que a região Norte, apesar do fundo, é a que apresenta os piores índices de desenvolvimento humano, com gravidez precoce, violência, desemprego e apenas 8% da população beneficiada com saneamento básico.
Aqueles que estão assistindo no Sudeste, do Sul, parem de ficar imaginando que nós vamos viver de ecoturismo. Pergunte para as próprias famílias, qual dos nossos filhos e netos estão programando férias no seio da floresta amazônica? Nenhum, porque aquilo é inóspito. Nós não temos estradas. Porque quando se fala em fazer uma estrada na Amazônia, o mundo quase cai, porque vai acabar com a Amazônia, vai destruir tudo. Se você não tem estrada e não tem ramal, como é que produz? Como é que escoa a produção?
Senador Assir Gurgás, do PDT de Rondônia, relatou o resultado do estudo Liberdade no Mundo, feito pela organização Freedom House, que revela o declínio da liberdade no mundo pelo 13º ano consecutivo.
Para chegar a essa conclusão, disse Assir Gurgás, os estudiosos avaliaram a qualidade e o apoio à democracia e concluíram que dos 195 países do mundo, 44% foram classificados como livres, 30% como parcialmente livres e 26% como não livres.
Esse declínio na liberdade, segundo ele, atingiu até países como os Estados Unidos. Numa escala de 0 a 100, o Brasil alcançou 78 pontos, sendo considerado um país livre, com garantia, ainda que frágil, das liberdades civis e dos direitos políticos.
Nessa mesma análise, acrescentou Assir Gurgás, os Estados Unidos assinalam 87 pontos, a França 90, a Alemanha 94 pontos, Portugal 96 e o Canadá 98 pontos.
Ao contrário do que muitos possam pensar, o relatório da Freedom House aponta que a democracia ainda é o melhor caminho para o desenvolvimento das nações, visto que a economia cresceu mais nesses últimos 13 anos nos países onde a democracia também se fortaleceu.
A guia de pagamento do seguro obrigatório de veículos deve vir junto com o IPVA. É o que prevê projeto de lei que está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos.
O objetivo é facilitar a vida do contribuinte e evitar atraso no pagamento do seguro DPVAT. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou que quem deixa de pagar o seguro, mesmo que involuntariamente, fica desamparado em caso de acidente.
Isso implicará em um indiscutível transtorno ao cidadão que tenha se tornado inadimplente de modo involuntário, induzindo ao erro pelo simples fato de que a correspondente guia de pagamento não foi disponibilizada conjuntamente com a do IPVA.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.